Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Rafael, e hoje eu irei falar sobre um livro que eu acabei de ler faz mais ou menos um ou dois dias que eu estou refletindo sobre a leitura, que no caso é o livro O Dilema do Porco Espinho, do Leandro Carnal. Então eu vou explicar, pelo menos a minha visão, e como eu vi esse livro e qual foi a importância de eu ter lido esse livro, principalmente no momento em que a gente está agora. Então, tudo isso e muito mais após a nossa introdução. Olha, eu li esse livro quase que por influência mais do meu primo, certo? Porém, eu já conheci em si o Leandro Carnal há muito tempo, né? Os três praticamente, né? Como fosse uma trindade, o Leandro Carnal, o Pondé e o Cortella, né? Que são um dos muitos conhecidos aqui no Brasil. Só que eu já tinha visto alguns livros do Cortella, algumas palestras do Cortella, alguns vídeos do Pondé, porém nunca tinha ido pro Leandro Carnal. E essa foi a minha primeira experiência que eu tive com esse autor. E se eu não me engano, também ele é filósofo. Então, eu já pensava, não, eu vou ter que ler esse livro com mais calma, com palavras mais difíceis, um dialeto em si mais complexo. E não, eu me surpreendi. Ele não é nada disso. Pra falar a verdade, ele é um livro, assim, simples de se ler. Isso é um ponto positivo, porque normalmente quando você vai procurar por livros do tipo, ele, né, no caso, dando o exemplo da filosofia, são livros bem mais complexos e bem mais, assim, com uma dialética em si bem mais complicada de você conseguir se ler. Você tem, assim, chega a ter livros que você tem que estar com um livro na frente e um dicionário do seu lado, então é complicado. E esse em si, ele é um livro, pelo que eu percebo, introdutório, certo? A essa questão de solidão, mas, assim, uma introdução bem avançada até. Ele conta em si de várias formas, de vários autores, de vários pensamentos, e em si até do pensamento próprio do Leandro Carnal, em que, sim, eu concordo com ele, os tipos de solidão e como isso pode afetar positivo e negativo na vida de uma pessoa, né? E, assim, um dos pontos mais cruciais do livro, eu não vou querer incitar um spoiler de leitura, mas do livro inteiro, um dos pontos que eu mais me toquei, assim, que eu mais achei, nossa, isso é interessante, foi mais ou menos do meio pro final, que ele citou realmente o tema jovem, certo? O jovem com essa questão de solidão. Né? E assim, puxando mais uma vez para o nosso momento que a gente está vivendo, em meio de uma pandemia quase que se acabando, ou para a reta final, podemos dizer assim, em que você percebe que você não pode sair de casa direito, pessoas estão morrendo e hospitais estão lotados. Então, se você começa a perceber e começa a raciocinar sobre isso, você acaba que um momento quase que enlouquecendo. Ou pelo menos não passa muito bem. Isso tem muito abalo psicológico em muitas pessoas, certo? Principalmente as que tinham já uma rotina, né? Eu acredito que todo mundo tinha uma rotina já feita, tanto alunos quanto pessoas mais velhas, mais novas, enfim. Tinha uma rotina já feita. E com essa pandemia que a gente está vivendo, quebrou totalmente essa questão da rotina que a gente tinha e acabou deixando muitos em um âmbito de solidão. E no caso, ele dá o exemplo dos jovens, e aqui puxando um pouco mais pro meu lado, certo? Não pro lado em si do Leandro Carnal, que é a questão dos jovens que pensam que é o Peaking Blinders, né? Eu sou frio e calculista e eu sou independente. E eu não preciso de ninguém, e eu, sei lá, o amor pra mim é uma coisa que não existe e tudo mais. E, tipo, é uma forma de pensar, né? É uma forma de pensar, porém, acredito que não é a melhor e não é a forma mais válida, né? E isso a gente pode citar vários pontos que vai, como é que eu posso dizer, aglomerando em si coisas positivas e coisas negativas que a gente vê sobre esse tipo de pensamento. Primeira delas sendo a questão que não é um pensamento em si que vai trazer benefícios bons ao longo prazo. Aí você pergunta, mas por quê? Por que eu não posso ser um frio calculista e pensar no individualismo de maneira própria? Porque se você realmente pensar, né, e raciocinar sobre a sociedade em geral, Nós somos uma sociedade coletivista. Nós somos uma sociedade, se não me falha a palavra, gregária. Então, ou seja, precisamos um do outro para sobreviver, mesmo que minimamente no mundo de hoje em dia. Né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Quando eu tô falando sobre política, eu gosto muito de dar exemplo de padaria, né? Não sei porquê, mas vamos dar exemplo de novo com comida, negócio simples e fácil. Nesse meio de pandemia, você tem que, normalmente não pode ir num restaurante, muitas vezes, né? Em vários momentos dessa pandemia, e você, o que é que teve? Teve que instalar aplicativos, ligar para algum restaurante que você queria, né? Que agora mudou para o modo de delivery, ou se não, já tinha, porém foi impulsionado por causa dessa pandemia, e pedir, né? E mesmo que você queira ser uma pessoa individualista e não queira se relacionar com as outras pessoas e tudo mais, cara, você vai precisar do motoboy, você vai precisar do atendente, você vai precisar de pessoas trabalhando para que aquilo aconteça, certo? Uma sociedade em si, apesar de em relação política, né, e em si como sociedade, eu defendo muito o individualismo, certo? Mas eu acredito que o individualismo sim é importante para tomadas de decisões, é muito importante sim. Porém, no total, num todo, mesmo a sociedade mais individualista, ela tem que ser coletivista para funcionar. Ela tem que em si precisar da ajuda um do outro, e isso, se a gente fosse estar em lado econômico, pode até ir para a concorrência e tudo mais, que eu já falei em outros episódios, mas esse não é o intuito. Mas voltando para o que a gente estava falando, que eu estou saindo até do tema, né, que é os adolescentes, crianças não, mas né, marmanjo mesmo, dizendo, ah não, eu sou o Peaky Blinders, uso foto de anime e whatever. Mano, assim, não é um pensamento que vá se levar, entende? Não é, pode ser um pensamento em si temporal, que vá, não, é meu tempo, sei lá, de adolescência e tudo mais, e isso faz parte, podemos dizer assim, talvez, porém, não é um pensamento que, se você colocar a longo prazo, o que eu tô querendo dizer é, tipo, sei lá, mais dos seus 25 anos de idade pra frente, não é um pensamento em si que você vai gerar lucros, isso no final, certo? E até eu tava conversando com uns amigos meus sobre exatamente essa leitura, que o Leandro Carnal, ele deu exemplos de vários, como é que eu posso dizer, pintores, se eu não me engano, mas o que eu estou me lembrando agora é o Michelangelo, certo? Que apesar de muitas pessoas pensarem, não, tem que ser individualista e tudo mais, mas mesmo Michelangelo, né, que fez as obras maravilhosas que ele fez, se você, em algumas obras de arte, tem traços de ajuda, de ajudantes de Michelangelo. Ele não fazia aquilo ali sozinho, né? Ele não era um frio e calculista que fazia tudo sozinho e conseguia se virar. Ele tinha ajudantes, ele tinha pupilos, no qual ele treinava, ajudava, e assim os dois evoluíam juntos, certo? E não, se você for colocar isso pro lado de política, mais uma vez, isso não é muito certo, mas pensando em um lado social, em um âmbito social, é assim que a sociedade evolui, com a ajuda coletiva, certo? E por isso que, um negócio que eu não lembrei, tem tantos sites que você em si tem empresas que, ah não, olha, eu não tenho dinheiro, certo? Não tenho dinheiro para montar esse jogo, não tenho dinheiro para montar esse produto. Mas caso você tenha uma parte, uma pequena parcela desse dinheiro e queira me ajudar, e for um produto que você tenha interesse, a gente pode fazer esse aglomerado e fazer isso acontecer. Isso é o quê? É uma ajuda coletiva, certo? Não é uma questão individualista. Apesar que, no fundo, eu acredito que muitas pessoas, dependendo da ação que a pessoa tenha em mente, pode sim ter um fundo individualista. Mas, no geral, aquela sociedade, mesmo tendo aquilo de individualismo, ela tem que ser coletivista para funcionar. E o Leandro Carnal, ele explica isso de uma maneira bem sucinta em todo o livro, certo? Do começo, da primeira frase da abertura até a sua frase final, ele sempre pega no pé de você dizer, não, precisamos de uma de uma solidão, solitude. E o que é isso, Rafael? Solidão, solitude, ela sim, precisamos de um momento de solidão. Mais uma vez, voltando a Michelangelo, ele sim tinha seus pupilos, tinha seus ajudantes, porém tinha um momento em que só era ele, o pincel e a sua tela na frente, certo? Para quem acreditar em Deus, também Deus ali junto com ele, mas não tinha mais ninguém, ele estava sozinho. E aquilo ali você pensa, ah não, mas ele estava ali sozinho, ele, o pincel e a tela em sua frente, porque ele queria ser o frio calculista e mostrar para as pessoas como ele não tem coração e como ele é frio. Não, ele estava ali para melhorar sua arte, para pensar, para meditar e para fazer aquilo acontecer, certo? Então isso, em minha opinião, certo? Em algumas opiniões soltas durante o livro, é em si uma solidão que valha a pena. É uma solidão que faça você crescer, né? E isso eu não quero dar uma de papo coach aqui, né? Eu só tô querendo dizer que não vale a pena criar uma ideia de solidão para algo que tu só faça regredir. Não faça progredir aquele pensamento de você crescer em alguma coisa. Vamos dar um exemplo meu mesmo, certo? Eu tô fazendo curso de desenho, por isso até eu não tô tão online esses últimos dias, não estou tanto conversando no Discord, eu também não estou muito gravando os episódios, por causa disso, estou fazendo curso de desenho. Eu não vou dizer que eu sou um Picasso, eu desenho ruim, só que ao mesmo tempo em que eu gosto de ficar conversando, eu gosto de ter uma linha social, eu tenho que momentos ficar sozinho. E mais uma vez, mesmo sendo um adolescente, não é pra ficar, como é que eu posso dizer, ser um frio e calculista na minha, escutando música sad boy, não. É porque eu tenho que melhorar naquilo que eu quero. Então tem momentos em que não, assim, não é família, não é amigos que vá fazer você ficar feliz. E isso até me lembrou de uma coisa que ele mesmo cita no livro, que é casamento. Certo? Casamento, relacionamento, namoro, né? Que muitas pessoas pensam, ah não, eu sou sozinho, eu preciso de uma namorada, de um namorado, para sair dessa solidão, né? Sair dessa solidão e conseguir viver, dar um passo à frente, né? Mas, assim, você percebe, exatamente nesse exemplo que eu dei, a diferença entre solidões. Certo? A solidão em que aquela menina, aquele menino, aquele homem, aquela mulher está, para pensar desta forma, é totalmente diferente, sei lá, de uma solidão de uma pessoa que está praticando algo para ela ser melhor. No caso, o meu exemplo, né, ficando sozinho em si para melhorar minha pintura, melhorar meus desenhos. Ou seja o que for, entende? Não precisa ser só pintura, desenho. Sei lá, você quer aprender uma nova área da sua vida. Vamos dar exemplo, programação. Sei lá, quer ver design. Você sei lá, quer ver arquitetura de celular. Um exemplo, bem aleatório. Mas, enfim, é um momento que você vai precisar estar sozinho aprendendo. É bem diferente de uma pessoa que ela está ali no canto, reclusa, pensando que necessita de alguém todo o tempo, necessita de uma pessoa para que ela tenha aquele pensamento em que ela vá para frente, em que ela consiga os seus objetivos. Porque a melhor solidão é aquela solidão que você não está necessitando de alguém, você está naquela solidão porque você quer. Entendeu? Porque você almeja algo que para você conseguir e para você alcançar, você precisa dessa solidão. Você precisa desse momento íntimo, só você, a tela do seu computador, a tela do seu celular, um livro à sua frente. Isso a gente vê muito em quê? Em leitores, certo? Você pode ser uma pessoa rodeada de amigos, pode ser uma pessoa que, sei lá, tem amigos virtuais, amigos em si presenciais e tudo. Mas na hora de uma leitura, é só você e o livro à sua frente. Não tem mais ninguém. Não tem uma pessoa que tem que estar ali do seu lado para te ajudar. É só você, o livro, e você começar a ler. E assim você vai começando a almejar aquele objetivo de terminar aquele livro, de saber como é que aquele personagem vai terminar, se saber que se tal casal vai ficar junto no final. Então, são solidões diferentes com objetivos totalmente diferentes. E dependendo da solidão que você escolhe, aquilo ali, ela vai progredir algo ou vai regredir algo em sua vida. Entende? Eu tô dando um papo muito coach aqui, mas é porque realmente eu achei isso importante de se colocar em pauta, porque realmente tem muita pessoa que acredita que esse tipo de solidão, de você necessitar de uma pessoa direto, de você, assim, você anseia um companheirismo para almejar aquele objetivo. Isso é errado. Entende? Eu acredito que a melhor forma da solidão é você se conhecer primeiro. E isso parece muita frase de livro de autoajuda. Não é se conhecer, ficar no, como é que eu sou, não sei o quê. Não, é realmente você pensar, cara, no que eu sou bom, no que eu sou ruim, no que eu preciso melhorar, o que eu quero melhorar. É porque são duas distinções, são coisas distintas, que é o que você precisa e o que você quer. São coisas diferentes, certo? Então, assim, esse autoconhecimento é algo bastante valioso, principalmente no mundo hoje em dia, em que a gente vê que muitas pessoas mais jovens, e até mesmo mais velhas também, não fazem, não praticam ou acham desnecessário. E por isso que hoje a gente vê uma das populações com mais transtorno de ansiedade, com mais depressão, com mais doenças psicológicas no geral. Aí você pensa, não, é porque a sociedade está mais fraca? Não. Eu acredito que não é nem por causa disso, né? Nem por causa que a sociedade, as pessoas se tornaram mais fracas. Não. Eu acredito em si é porque as pessoas deixaram de tomar hábitos e ganharam novos hábitos, novas bolhas sociais que não progrediram com aquele objetivo que ela almejava. E assim, a gente está se tornando uma sociedade cada vez mais fragilizada, uma sociedade em que qualquer coisinha que acontece já destrói o seu psicológico, você já fica sem saber o que fazer, você começa a ter problemas psicológicos, você começa a ter uma ansiedade, e começa a ter, sei lá, uma síndrome de pânico por coisas em si que poderiam ser remediadas, entende? Então, eu sei, pareceu um papo meio, assim, desconexo com a maior parte do podcast que a gente faz, mas é porque eu tô querendo compartilhar minha visão de leitura e o que eu estou lendo no momento com vocês, entende? Então, eu sei que não vai ser um episódio pra qualquer um que venha assistir os meus episódios normalmente, mas é algo realmente que eu queria compartilhar, essa minha visão de leitura, o que eu estou lendo no momento. No caso, eu terminei o Leandro Carnal agora, né, esse livro dele, eu vou ler, se eu não me engano, o do Cortella. Qualquer coisa eu posso estar no Instagram, certo? Vai estar na descrição aqui o meu Instagram e o Instagram do podcast. Não se esqueça também que lá no Instagram do nosso podcast tem pelo Linktree vários links no qual você pode mandar um áudio aqui pra gente, pra gente responder alguma dúvida, alguma pergunta, tanto eu como o Alex. Você também pode entrar no nosso servidor do Discord, que lá a gente fica conversando, você pode tirar alguma dúvida, ter um contato mais íntimo com a gente. E eu acredito que seja isso. Então, até mais, até um próximo dia, próxima semana, valeu!